E com prazer e satisfação, recebo nesta manhã de sexta-feira aqui no Café com Notícias, na equipe Amigos da Bola, ele é o comentarista do horário. Vanderlei Januário, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias, obrigado em estar se disponibilizando para estar conosco aqui nesta manhã de sexta-feira.
Bom dia, Moro, bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes, né? Estamos aqui para contar um pouco da história da Januário, né? Agradecer a Imigrante pela parceria que a gente tem de longa data, né? De bastante longa data mesmo, né? A gente sempre foi muito parceiro, sempre teve essa oportunidade de expor aqui a mercadoria da Januário, né? Contar um pouco do que é a empresa Januário, né? Um bom dia para todos os ouvintes, né? As donas de casa que estão aí essa hora aí, se preparando para o fim do ano aí, nas últimas limpezas, como se diz aí. Isso. Que percam, não percam, escuta aí uns 10 minutinhos aí para saber as novidades do Januário aí, da Januário Máquinas. E agradecer, né? Muito a oportunidade, primeiro, de poder estar aqui, né? Na Imigrante e o Papai do Céu, para a gente ter um ano de saúde, com a família, tá todo mundo junto, a família unida, trabalhando e ter a clientela, né? Isso aí é um ano muito importante para a gente.
Muito bem. Vanderlei, vamos então fazer uma análise, né? Vamos recuperar um pouquinho aí 2022 para 2023 e aí você já fazer uma análise aí também deste ano de 2023, um ano aí bastante chuvoso, né? A agricultura, enfim, você trabalha dentro dessa área, então eu gostaria que você fizesse uma análise neste momento.
Ô, Moro, 2022, um ano que terminou com uma mudança de governo, né? Uma mudança muito radical, né? Porque há mudança de governo que não atinge muito o Brasil, né? Porque vem de um governo, às vezes vem um outro governo, mas foi uma... Vinha um governo de uma maneira de administrar e entrou um outro governo um pouco diferente, isso aí, principalmente para a nossa região, para o agricultor, né? Uhum. Que estava já com 4 anos acostumado com o governo Bolsonaro e na mudança para o governo Lula sempre dá aquele baque, né? Até porque o pessoal muito não reagiu, a gente sempre trabalha com uma projeção aí de máquina para 3-4 meses para fabricar. Uhum. E chegou na virada de outubro para novembro ali, o pessoal, a gente tinha um estoque em casa para fazer 40 máquinas de motor e caixa, quase tudo pronto, e o pessoal rasgou os pedidos, né? Praticamente 26 pedidos de máquina. Isso dá um baque, fim de ano, uma empresa já com 100 funcionários.
Sim.
Isso deixa a gente um pouco, né, meio cabreiro, como se diz na gíria. Uhum. Mas na época a gente... Eu e Maurício, a gente troca muita ideia, né? Meu filho, né? Que tá toda a vida, a gente tá o tempo todo junto dentro da empresa e conversamos muito pouco, porque às vezes a gente fica o dia todo, só dá um bom dia de manhã e só passa um pelo outro por causa da correria, né?
Sim.
É, nós que tocamos, né? Tem a Marina e a Cléia que ajudam, tem o pessoal que de cada setor, mas na hora de tomar uma decisão é nós, é ali de casa. E a gente tomou uma decisão no fim do ano, né? Fez uma parceria com o pessoal do Norte para produzir outro tipo de trator, que é o transportador.
Sim.
Para aproveitar até um pouco daquelas motor que tinha em casa, que era um motor um pouco menor, que não era o motor grande, que nós tinha bastante motor, e as caixas tinham material pronto para fazer, para pelo menos girar o dinheiro, para não dar aquele baque na empresa.
Certo.
E graças a Deus, ao bom Deus e à empresa que se preparou para isso, a gente teve uma parceria forte com o pessoal lá de... que é uma região de Minas Gerais, Espírito Santo, né? A filial é Espírito Santo, e pega uma parte do Rio de Janeiro.
Uhum.
Isso foi muito bom para a empresa, porque é uma empresa muito séria lá, uma empresa forte. É um senhor que vem aqui nos visitar de vez em quando. Isso nós fizemos um braço, como se diz.
Uhum.
E como nós estamos hoje em 11 países, tu vende 2 máquinas aqui, uma ali, outra lá, a gente chega no fim do ano, a gente consegue preencher o espaço, né?
Sim.
E aqui na nossa região, o Rio Grande do Sul, esse ano foi muito atingido com as águas, né? Muita enchente, muita chuva. Tem pessoal aí que não conseguiu plantar. Então isso aí dá um baque, né? Na agricultura, no dinheiro que gira no comércio, né? Mas
sim,
nós conseguimos, com essas mudanças de máquina, abrindo uma outra fronteira, né? A gente melhorou.
Sim, perfeito. Bom, então de uma maneira geral... apesar de todos os percalços aí, 2023 foi um ano mais uma vez bem produtivo já para Januário, que já tem uma longa história dentro das máquinas agrícolas.
Nós, 2023, a gente participou Agrishow em São Paulo.
Sim.
E eu não tinha noção do que isso ia nos favorecer, ia dar uma repercussão, nós participamos da Agrishow. Eu até, quando eles falavam ir para a Agrishow, eu ficava assim, o que é que eles vão ver o Januário lá na Agrishow? O que é que eles vão ver? Vão olhar lá um estandezinho da Januário lá, eles não vão nem entrar dentro, porque quando se fala em Agrishow, se fala em multinacional, se fala só em empresa grande.
Sim.
Mas nós conseguimos pegar um ponto bom na Agrishow, e a empresa, a partir da Agrishow, ela abriu um outro mercado. Ela, como se diz, ela pegou uma reta diferente porque muitas visitas lá, e o pessoal, nós, por exemplo, a família Januário não foi na Agrishow, foi o funcionário.
Certo.
E o pessoal lá dentro da Agrishow, eles viu as fabricações de implemento, das peças, nos ligavam para tirar dúvida, para ver se realmente nós... Eu recebi chamada no meu celular, que eu disse assim, ó, essa peça que tu tá me batendo a foto, eu estou produzindo aqui agora. Eu ia no centro, na nossa usinagem,
certo.
Fazia uma chamada de vídeo com o cara, e o cara disse, pô, e tu que é que tu representa dentro da empresa? Não, eu hoje sou o cara que entrou com a caneta na mão, não mando nada, mas estou com a caneta na mão. Daí os caras, pô, mas o dono está aí dentro, né? Quer dizer, então a história de Januário é uma história bonita, porque ela começou... Né? Tu sabe, ninguém melhor que o Moro para saber como é que começou a Januário.
Certo.
Então, e veio esse segmento, ela veio crescendo passo a passo, e cada peça daquelas ali passou por mim. Então o pessoal me ligava, isso aqui.
Uhum.
Como também teve engenheiro que teve lá dentro, o Januário, tu produz isso aqui, se tu mudar, me deu até dica, uhum. que me favoreceu, se tu mudar isso aqui para outra posição, vai ficar melhor para a tua máquina.
Uhum.
E realmente aconteceu isso e foi até um retorno para nós, porque os caras são amigos da gente, porque a gente compra muita coisa de São Paulo, máquina, né?
Certo.
Então, a Agrishow foi um mercado novo para nós.
Abriu novas fronteiras.
Abriu novas fronteiras e dentro do próprio país, né? A região de Boa Vista, Roraima, pessoal, a gente conseguiu abrir aquele mercado lá por causa da Agrishow.
Uhum.
Então, nós esse ano temos vamos participar até num espaço melhor, mas depois a gente fala sobre a Agrishow.
Isso, exatamente. Depois a gente vai falar também sobre 2024, com certeza. Agora um dado importante que você acabou de citar, você fazendo uma videochamada e dizendo que o proprietário estava trabalhando ali no ato. Então significa que Januário Peças é uma empresa familiar reconhecidíssima no mercado.
Ah, sim. Hoje nós temos, né, 10, 11 países, nós temos peça, nós temos implemento, isso aí. Mas eu às vezes, o pessoal, eu fico feliz, muito feliz de poder atender aquele cliente da nossa região. Claro que isso lá é bom numa hora de... Porque a gente que veio daqui fazendo pino de porta de carro, veio consertando o banheiro de trator, uhum. aquele cliente aqui do Marieta, lá do Pouso da Lonta, lá do Jundiá, ali do Livramento, que vinha trazer um servicinho ali que fez a empresa crescer, esse é o cliente que eu tenho satisfação em atender. Porque esse foi meu parceiro, esse acreditou em mim.
Uhum.
Se eu fazer aqui, eu falo mil nomes aí, porque...
Sim.
Aqueles caras que acreditaram, o Januário veio pro Turvo, será que vão dar um voto? Né? Eu sempre falo muito do Sr. Jerome, faleceu o Sr. Jerome, que sempre me... Ele, na época, era vendedor, ele falava nos interiores, tem um torneio lá em tal lugar que o cara é bom, e isso leva o boca a boca.
Indicava.
Então, esse que é o bom, né? Que a clientela da gente aqui, a gente poder chegar lá, apertar a mão do cara, conversar. O vender lá para fora, claro, que é produtivo, né? Uma venda Sim. garantida, tu recebe antes, o bom mesmo é o calor humano daqui. A gente sentiu que o cliente, mesmo que a máquina, às vezes o cara diz, mas tem isso aqui, não, nós vamos lá resolver, e depois o cara...
Uhum.
Porque a gente está aqui no meio, a gente não foge do compromisso, né?
Ah.
Nós estamos aqui com o telefone na mão, 24 horas para o cara cobrar de nós estamos aqui. E quando a gente, um cara lá, por exemplo, de fora, faz uma chamada de vídeo, e às vezes a gente no meio da fábrica, tu mostra, aqui está saindo a coroa e o pinhão, uhum. aqui está saindo uma engrenagem para a caixa, aqui está retificando, tu mostra 10, 12 máquinas, uma do lado da outra ali, os caras vejam que realmente a empresa tem um... Porque eu acredito que a nossa máquina dela deu um ibope muito grande e cresceu bastante as vendas, porque é fabricado todas as peças aí. Então o pessoal tem segurança. Eu, quando fui no México, o cara perguntou, como é que é essa empresa? Eu mostrei a foto, o meu neto está com... Aqui já está lá atrás da máquina mexendo, já trocando peça. É meu filho, minha filha, minha esposa. O o cara do México lá, que era secretário da Agricultura, disse assim, ó, essa tipo de empresa que a gente pode comprar sem medo.
Sim.
Que a peça é produzida ali e tem a família dentro.
Uhum.
Isso lá no México. Quer dizer, o mundo é igual em qualquer parte do mundo, né?
Sim.
Família é família.
Claro, muito bom. Então esse desenvolvimento familiar dentro da empresa, né, com certeza traz ótimos resultados.
Às vezes salta uns boteados do bolso, mas isso aí faz parte. Juntamos de novo, vamos para...
Isso aí faz parte.
Isso faz parte do jogo.
É, agora você falando aqui que começou, né, o seu início, eu lembro muito bem no dia que a gente fez o sorteio ao vivo e que saiu um prêmio para uma pessoa aqui de Turvo e que você citou... Essa foi a primeira pessoa que veio aqui e perguntou para mim, ô Januário, tu faz essa peça?
É.
E tu dissesse, faço.
Eu chamo de Bino, né? É. As costas, que ele chegou com uma ponta de eixo quebrada, de um. E parece que era. Eu achava que era de uma esterqueira, mas disse que era de um negócio lá, uma máquina grande que ele tinha lá. E eu disse, não, faço. Mas eu não tinha um pedaço de material para fazer aquilo que era um aço especial. Eu liguei pro meu mano em Aranguá e tudo. Tem como trazer um pedaço de aço para mim aqui? Aonde? Pega lá em tal lugar e traz e fiz a peça. Foi o primeiro e isso eu nunca vou esquecer. Porque eu abri a porta e ele chegou. Faz, faço. E tá, são a cliente, hoje é meu cliente o filho, né?
Sim.
O genro, todo mundo da família. Sim. Isso, e eu quando saiu o sorteio aquele dia para ele, isso gratifica a gente porque é uma pessoa que me ajudou a crescer no Turvo.
Sim.
Me ajudou, me deu trabalho, né? Porque eu sempre digo, eu quero trabalho, não quero... Saúde e trabalho, o resto nós corremos. Sim, atrás.
Perfeito.
Então, nunca já vou esquecer desse pessoal, desde o primeiro cliente, né? Que nem o Ataíde Custódio, o cara que sempre vem comprar as pecinhas no balcão, chorou o dia que veio pegar o prêmio, porque emociona, né? Sabe. Sim. Que a gente está ali toda hora apertando a mão dele, toda hora que ele chega ali, ele conversa com a Marina, com o Maurício, ou comigo, da mesma maneira. Então, começou com a empresa pequena, a empresa cresceu um pouco, mas não mudou a maneira de atender o cliente, nunca vai mudar.
Isso... Muito bem. Isso já faz em quantos anos?
Da Januário?
É.
Vai para 27 anos agora esse ano.
27.
27. É, então. Dia 2 de junho ela faz 27 anos.
É, viu? Então,
já
são 27 anos no mercado.
Já tá ficando veterana.
Tá ficando, né? Então, daqui a pouquinho vai ter uma grande festa aí de 30, com certeza.
Já, né? No 25 nós já fizemos um arregaço, como se diz.
É, tá certo então. Então vamos aguardar aí, com certeza. Bom dia, Moro e Januário. Parabéns, Januário. Maurício, toda essa equipe, orgulho de ter uma empresa desse porte em nosso Turvo. E o nosso ouvinte Michael mandou aqui, ó, trabalhando e ouvindo a Rádio Imigrantes no tratorzinho verde aqui, ó, viu? Tá aqui a foto, já mostrei para o Vanderlei, né? Bem legal, então, com certeza. Vanderlei, o prefeito Paulinho Della Vecchia, lá do Ermo, grande abraço ao amigo Januário, para toda a família, exemplo de dedicação e trabalho na nossa região e também pelo exterior. E ele mandou aqui um novo bordão, olha só. Precisando de peças e de um amigão, não vá longe, não. O Januário é feliz ano novo, está desejando aí o prefeito Paulo Della Vecchia de Ermo.
É, o Paulinho, o Maico, né, que mandou a foto do JP trabalhando aí, um abraço. Isso. E a todos os ouvintes, né, esse pessoal que está aí nos prestigiando, né. Isso. O Paulinho, grande amigo já de tempo aí, né, sempre foi cliente, o pai dele já era cliente nosso aí, então vem aquele segmento da família, né.
Isso. Mas tem mais alguém que quer mandar uma mensagem para você, lá do Meleiro, tá certo? É a vereadora Morgana, vamos ouvir lá.
Bom dia, Moro, bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Queria parabenizar aí ao Januário, a Rádio Imigrantes também, a todos, né, e desejar um feliz ano novo. O Januário é uma inspiração para todos nós. O pai lá, o Jana Figueiredo, lá da Sapiranga, mandou um abraço para ele. E a nossa família também, a gente está aqui nas vendas de pamonha escutando a Rádio Imigrantes.
Ok, tá aí então, né? Fazendo a venda de pamonha e mandando um abraço. É o pai da Morgana, é o...
Evanor Figueiredo, do Poço da Lonta, jogamos muita bola junto.
Pois é,
é uma família tradicional, amiga da gente desde, né, a gente, eu peguei o ônibus ali indo para Aranguá, na casa frente do pai dele, mais ou menos umas, não sei quantas mil vezes, né, porque trabalhei lá um monte de tempo, pegava ônibus, né. Isso. Então, a família, além de ser hoje cliente, mas a gente tem uma amizade lá de, estudamos na mesma escola, né? Isso. Então, é uma família muito, muito amiga, né? A Morgana aí, um abraço e obrigado, Morgana, de lembrar aí. E estamos aí, tudo de bom aí, um 2024 cheio de saúde aí, Morgana, para a família toda. E o resto vocês se viram trabalhando.
É, até esses dias eu perguntei para você, né, esse senhor aí que jogava, né? Daí você me disse, não, esse era o número 8 aí do Botafogo aí.
Número 8, o irmão dele era o número 5, ele 8 e o outro 6. Os três irmãos, nós fomos campeão em 89 com esse tripé de irmão ali. Esse cara jogava muita camisa, né? Muita camisa. Não faltava garra.
Tripé Figueiredo, então.
É, tripé Figueiredo.
Muito bom, tá certo. Bons tempos aí, com certeza, né?
Saudade.
Botafogo.
Um abraço pra todos aí.
Botafogo de Poço da Lontra. Ô, Vanderlei, vamos falar um pouquinho então agora sobre 2024. Você já citou alguns projetos aí, mas vamos então destacá-los, então, por favor. Nos traga aí qual a expectativa, então, de Januário Peças, Januário Máquinas para 2024.
Ô, Moura, Januário Máquinas, né? A gente, peças, a gente tem uma tendência de estar sempre melhorando, principalmente a qualidade do produto, né? Que isso é o que nós mais trabalhamos hoje em cima, é de qualidade. Ah, de repente sai alguma coisa errada, sai porque tu sabe que tu depende, para fabricar uma peça, tu depende de 4, 5 ingrediente, uma cimentação mal feita pode dar problema numa peça, um material que às vezes hoje com essa falta de material, às vezes a gente com material vem especificação e no material é outro, então isso tem dado problema. Então até ontem eu estava falando com o Maurício que nós vamos ter que fazer um laboratório para cada peça chegar e cortar um pedaço e fazer um teste para ver que vem barra de material, vem 4 barras, vem uma de 6 metros no meio daquelas 4 barras e ali sai um lote de peças com defeito porque o material é um pouco diferente a né? Como fazer um bolo e não botar menos farinha. Então, hoje está vindo muito material por causa dessas importações. Então, nós temos que partir para isso aí, para a peça sair aqui de dentro, com o laboratório feito por nós, não vindo de lá. Porque a peça vai vir aqui, nós vamos cortar um pedaço da barra, essa dá para fazer isso, não dá. Porque uma peça para fazer para uma caixa de câmbio, um diferencial, tem que ser um material muito especial. Não é qualquer tipo de material e nem qualquer fundição que pode fazer esse tipo de material, qualquer usina. Então a gente tá se preparando para cada vez mais qualidade, com maquinário, né? com galpão, a gente hoje tem praticamente, acho que dá quase 8 metros de área construída e tem a tendência de fazer mais os galpões aí para poder guardar as máquinas novas, né? Ficar, a hora que tiver máquinas prontas, ficar dentro de galpão, que às vezes ficam umas máquinas para entregar aí, tem 15, 20 máquinas às vezes prontas, numa intersafra ter lugar para depósito. E cada vez melhorar mais o atendimento, né? Isso a gente está tentando fazer através de curso, através de palestra dentro da empresa. A gente contratou pessoas mais hoje vindo de empresas grandes, né? Nós temos um guri aí que veio da GM, que é um cara que nessa parte de produção está na nossa frente, né? Porque é um cara que veio dentro de uma fábrica grande. E a tendência é procurar atender bem o nosso cliente, né? Manter esse nível da Januário, né? Crescendo um pouquinho, manter o nível, porque está sempre crescendo um pouco e tem uma clientela e manter essa clientela. Isso é o lema nosso, é manter a nossa clientela aqui e tentar expandir. E a gente teve visita de outros países, até da Europa, né? A gente teve dois países da Europa aqui nos visitando, inclusive querendo levar máquina, mas por causa da documentação já é um pouco mais difícil, mas estamos tentando fazer isso, né?
Sim.
E dentro do Brasil, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Hoje nós temos, talvez, um país de mais diversidade de produtos, né? De clima. Eu não conhecia o Espírito Santo, né? Só via falar, achava que era um... O Espírito Santo é uma potência em tudo quanto é segmento, né? Eu nem imaginava que Espírito Santo fosse aquilo ali que aparece hoje. Sim. E nós estamos lá dentro hoje com... Eu até vou fazer uma visita agora em março no pessoal lá, da potência que é em café, né? Tudo quanto é segmento. Eu via falar Espírito Santo, mas é uma região de morro e que dá muita produtividade. A gente está entrando lá com as máquinas, né? E tem todas outras partes no Brasil que nos procuram, né? Hoje, se tu pegar o norte... Lá, Roraima, aquela região lá é uma imensidão, né, de terra. O meu funcionário falou lá, voltou de lá, dizendo assim, não dá nem para entender, porque nós aqui... Então, a gente está aí melhorando máquina. Vamos lançar uma máquina agora na Agrishow, né? Vamos lançar a nossa, nosso JP+, né?
JP+.
Já está aí trabalhando, já está, tu viu, no próprio desfile.
Sim.
Só que lá já vai ser pronto para trabalhar, né? Para começar a vender para fora. Uhum. Ele ficou no teste agora, né, com a família tradicional aí, que tem duas máquinas nossas, quase que um mês aí trabalhando, uhum, para ver, né? Mas ela reagiu muito bem. Então, a tendência da Januária é isso, é atendimento, né, qualidade em serviço, tanto no serviço de manutenção como na qualidade de peça, principalmente na manutenção, né, que a gente tem que ter um pós-venda muito bom, né, porque hoje nós temos, acho, umas 700 máquinas já trabalhando, quer dizer, nós temos duas filiais, o resto é com nós.
Certo.
Então, a gente tem 4-5 pessoas aí, né, com carro para baixo e para cima. Porque você, é máquina que trabalha, não é andando em cima de uma estrada preta, e ela está atolando até uma 20 centímetros, outra 40, outra até no eixo. Um motorista, um operador trabalha de uma maneira, outro trabalha do outro, outro já, né? A segunda-feira vem bravo e ali vai, né? Isso faz parte do jogo, né?
Sim.
Nós somos humanos, né?
Sim, sim, claro, né? Com certeza. Mas para 2024, como você acabou de citar, né? Detalhe também muito importante, além do JP+, que vai ser lançado na Agrishow, mas principalmente o atendimento é super familiar, já reconhecido, que a gente já conversou aqui no programa, né?
É, isso aí não pode mudar, né? Eu sempre digo, o atendimento, eu faço para os meus clientes aquilo que eu vou numa loja e os caras me fazem.
Uhum.
Eu vou lá numa loja, o cara me atende bem, eu volto lá, né? Eu estou fazendo serviço na praia agora, estou fazendo serviço com... Eu tinha um outro cara que me fornecia, mas como ele me atendeu muito bem lá no sítio que eu precisei dele, ele me atendeu super bem, foi lá, levou o caminhão com as peças, deixou lá em cima, que sobrou, levou de volta. Depois nós vimos quanto é que deu. Eu nem fui muito, eu fui lá, contratei ele, ele está fazendo serviço para mim de calçamento, porque eu acho que a gente tem que dar crédito para essas pessoas. Sim. Eu penso dessa maneira, e gostaria que todo mundo, né? Porque o atendimento é tudo, né?
Sim.
Ter a peça, ter as coisas, então é isso aí.
Uhum.
A gente está aí para poder estar aí atendendo a clientela da região e vamos expandir quanto puder também, né? Até porque a empresa está hoje com 120 funcionários, e uma empresa de 120 funcionários já, como você diz, não pode muito dormir de touca, né? Já tem que estar...
Mais ligado.
Se botar touca, mas tem que estar com o ouvido de fora para estar estando o barulho do telhado, né?
Tá certo, 120 pessoas já é um bom número aí da empresa, com certeza já para dar uma maior estabilidade, né? Muito bom então. Mais algum destaque para 2024 da empresa? A Agrishow também, esse lançamento do JP+.
E a gente vai participar dessas feiras que tem por aí, né? Nós temos para participar de uma feira, vamos participar da Expo Inter, né? Essa,
sim.
E tem bastante dia de campo, né? Tem a feira, tem uma no Paraná. Tem uma feira em Cascavel também, que é uma feira grande, que a gente está se organizando, só que parece que cai um dia de uma feira da região aqui, daí fica difícil para a gente ir, né? Tem uma outra feira aqui, me parece que é em Massaranduba, também cai no dia da Agrishow, que eu não sei porque que eles, né? Que atrapalha, né?
Sim, claro, com certeza.
Mesmo que é feira pequena, daí fica difícil para a gente participar de duas, três feiras numa... Né?
Num dia só também, né?
Mas a gente tem participado já de duas, três feiras, de duas feiras junto. Então a gente está olhando as datas aí, mas tem esses bastante dia de campo aqui da região, né, que a gente participa. E feira a gente está sempre participando, né?
Sim.
A gente vê que na feira vem muita gente de fora para olhar e mesmo que não faça negócio ali, mas o pessoal olha e volta a negociar, entendeu? Porque às vezes vem muito curioso de fora para ver a novidade.
Sim.
E a gente tem que estar sempre com alguma coisa para estar mostrando, né?
Muito bem. Perfeito então. Antes da gente encerrar o programa para suas considerações finais, vamos dar uma viradinha nessa chave agora, bem rapidinho. Seu nome sempre está sendo citado como um futuro pré-candidato, enfim, para as eleições. 2024 está aí. Vanderlei Januário teria alguma pretensão política para o próximo ano?
Ô Moro, eu nunca falei em algum microfone que eu tinha ambição política, né? Tu é testemunha disso, tu me entrevistou bastante vezes, a gente conversou muito depois de o Grêmio Turvense estar jogando aí no interior e nós às vezes terminávamos o programa, a gente ficava falando um pouco de política, né?
Sim.
Até perto de política. Eu nunca tive essa pretensão política, mas eu vou te abrir o jogo hoje. Isso é primeira mão. Como eu tenho hoje uma empresa bem
Consolidada?
Consolidada aí na região, né? Uma empresa bem, bem montada, que foi montada com, de dedo a dedo, como se diz. E eu tenho o Maurício e a Marina, né? E um quadro funcionário ali na administração que está tocando a empresa praticamente. Hoje eu sou um cara que estou mais por fora. Eu não vou dizer que amanhã depois eu não resolva correr um cargo político para tirar 4 anos da minha vida, se eu tiver saúde.
Uhum.
Se eu ser um político no Turvo, em qualquer Sim. segmento, eu vou tirar 4 anos da minha vida para trabalhar para o Turvo.
Certo.
Porque o Turvo me abraçou, né? Quem era o Januário, o jogador, veio jogar futebol no Turvo, veio trabalhar no Tomé, então o Turvo me abraçou. Então, eu ainda tenho essa vontade de poder fazer alguma coisa, só que eu nunca tinha tempo. Uhum. Porque a última vez que eu vim aqui, eu trabalhava 10 horas por dia. Hoje eu já estou bem, bem light. Então, de repente, não, isso não é uma coisa concreta, mas eu posso mudar de ideia e correr um cargo político. E se eu ser vitorioso no cargo político, tu pode ter certeza que tu vai entrevistar um cara que vai estar lá. Esse vai lá no campo, nem que seja uhum. para levar bordoada, mas certo. Ele vai. Porque uhum. eu não tenho medo da bordoada, de ser cobrado.
Sim.
Eu gosto de ser cobrado. Então, se chegar a acontecer de disputar um cargo político e ser vitorioso em qualquer segmento, como você diz, eu vou te doar 4 anos da minha vida para trabalhar para o Turvo. Fazer o que eu puder pelo Turvo.
Sim.
Porque o Turvo é um município abençoado por Deus e por, né, pela nossa padroeira, que tu pode ver que é uma região que sempre... muito forte, né? A gente que... Uhum. Onde a gente vai falar do Turvo? O Turvo é um município... Ah, pessoal de fora, vem muito pessoal de fora. Esse pessoal aqui, nós agora recebemos uma comitiva de 13, 14 pessoas que veio. Tinha cara da Espanha, tinha cara de Portugal, tinha cara uhum. da República Dominicana, Venezuela. Sim. Os caras chegam aqui, vão no interior, os caras voltam ali para de volta, a gente costuma levar isso, depois fazer uma reunião.
Sim.
Os caras voltam, sim. Por quê? Porque é um município bem montado, né? Uma colônia bem, né?
Sim.
Forte. Então isso aí, de repente a gente pode dar um retorno em trabalho, né?
Sim.
Não vou dizer que vai fazer um grande trabalho, mas vai se tentar.
Sim.
Mas isso aí são coisas que estão passando na cabeça hoje, amanhã pode mudar para lá, para cá. Mas eu nunca tive esse pensamento, mas hoje como a empresa está bem na mão dos filhos e estão dando... um recado certinho, pode ser que eu tire um 4 anos aí para trabalhar para o município.
Muito bem, perfeito. E eu vou aguardar, porque de repente, se isso acontecer, eu gostaria de dar essa notícia com exclusividade aqui no nosso Café com Notícias.
É, vamos, como te falei, né? Primeira vez que estou falando aqui.
Sim.
Né? Tenho certeza que a dona Cléia vai dizer, vou chegar lá, daqui a pouco vou tomar um café com ela lá no sítio, ela vai assim: olha, homem, olha, olha o que tu falou. Mas eu não tenho medo de falar as coisas. Eu sempre falei, tu sabe disso. Nos meus comentários esportivos,
Sim.
eu sempre tive a minha opinião e nunca vou correr dela.
Uhum.
Vou errar, e se eu não... Errei muito, acertei também.
É.
Então, estou aqui. Eu hoje me passo assim, isso eu sou perguntado todo dia e toda hora.
Certo.
Então... Perfeito. Pode ser que amanhã depois eu diga assim, não, tirei da cabeça isso, mas pode ser que eu volte a reafirmar, não, vou trabalhar pro Turvo, porque o Turvo é... Eu nasci no Turvo, né, meu sangue é turvense, né, sempre fui turvense, né? Morei 11 anos em Aranguá, cidade maravilhosa, cidade de, né, mas sempre joguei futebol aqui, sempre vim pro Turvo, né.
Perfeito. Wanderlei Januário, muito obrigado por estar conosco aqui no nosso programa Café com Notícias, né. Agradeço imensamente a sua participação aqui no programa. Mais uma vez, obrigado por essa parceria constante aqui com a nossa emissora, já citada por você. Quero desejar a você, toda a sua família, toda a família Januário Máquina, Januário Peças, um feliz ano novo, de muito sucesso. Estou recebendo muitas mensagens aqui dizendo o seguinte: que o Januário está nos surpreendendo, porque nunca ouvimos dele essa afirmação feita há instantes atrás neste microfone. Então, te agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar conosco aqui e deixo os microfones à sua inteira disposição neste momento.
Ô, Moro, agradeço pela oportunidade, né? Voltando um pouco da política aí, né?
Uhum.
A Marina e a Cléia, elas já em outras eleições já disseram, pai, a Marina disse, pai, vai lá e mete a cara aí. Não, filho, não é hora. O Maurício não. O Maurício, porque ele sabe do que eu represento na empresa junto com ele, né?
Sim.
Hoje está um pouco diferente, mas há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, 8 anos atrás, ele sabia que se eu saísse fazia muita falta, pá. Mas hoje, mas ele sempre teve um pé atrás, até. Mas hoje, como eu te falei, o que eu falei aqui é a mais pura verdade. A empresa está bem tranquila, né? Agradecer, Moro, pela oportunidade de estar aqui na Rádio Imigrante. Primeiro, papai do céu, como se diz, né? O nosso ser maior, que se o dia que nós não tivermos essa força aí, o dia que a gente levantar de manhã e não tiver essa força, a gente não faz nada. Então, sou um cara muito grato a isso, né? A minha família, já desde a minha família lá, pai e mãe, né? E meus irmãos e principalmente a família de hoje, né? Hoje eu sempre digo, nós somos em 9. Eu, a esposa, 2 filhos, 2 genros e os netos. Então, é uma família de 9 ali que está toda a vida junto. Agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a todo nosso cliente, ao morador de Turva, a dona de casa, aquela que está lá escutando, aquela que está um 2024 com bastante saúde, né? Que Deus nos abençoe aí, que traga um ano abençoado aí com tempo bom, com lavouras boas, né? Que nós aqui, a gente depende muito da colheita, né? Para ter um ano bom de financeiramente pessoal.
Sim.
E é isso aí que a gente tem que agradecer, tem que pedir, tem que agradecer, né? Porque família, trabalho, isso é o essencial, né? Cuidar um pouco da vida, né? Da gente, né?
Uhum.
Saúde, tá sempre em dia se cuidando. E a Januário tá aí para atender o cliente e dizer que nós estamos aí na avenida, sempre de portas abertas, dos, como se diz hoje, até as 6 da tarde, porque a gente trabalha com manutenção, tem que estar aí.
Sim.
E dia 2 já abre de novo às 7 da manhã. Amanhã o Maurício está aí na empresa, fica ali atendendo o pessoal, porque ele fica por ali. E nós estamos aí diretamente aí com o nosso cliente. Aquele calor humano é que faz nós viver.
Muito bem, perfeito. Um abraço, bom dia, grande final de semana. Grande virada de ano e a gente volta a conversar com certeza aqui no microfone da Imigrantes FM.
Obrigado, Moro, e dizer aos ouvintes aí muito cuidado, né, nesse final de ano aí, porque o trânsito aí tá danado. E a gente saiu ontem, eu vim da praia à noite, trabalhei lá o dia todo lá na praia, vim à noite e nunca vi tanto do movimento. Então tem que ter cuidado aí no trânsito aí, porque o trânsito é perigoso. Um abraço a todos.
Um abraço, bom dia. Muito obrigado, portanto, Vanderlei Januário, empresário, conversando conosco, analisando 23 e projetando 2024. Essa entrevista também está disponível no facebook.com/imigrantes94fm, no youtube.com/imigrantes94fm. Se inscreva no canal para receber as notificações.